Em nome de Deus, do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Convido a todos para cantarmos o hino nacional. A todos os presentes, vereadores presentes, população, Luiz Carlos, cinegrafista. Peço dispensa da leitura das atas 1462 e 1463, por todos já terem sua mesa. Votação: ata 1462 e 1463. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprova. Temos escrito hoje Dr. Claré. Na palavra livre, a gente passa a palavra para o senhor. Passa para o secretário da leitura do expediente.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, Presentes na nossa reunião, o doutor Claré e o...
Não, aquela que está
vendo. E deu branco. Você viu. Zezé. Nosso querido Zezé.
Boa noite.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ana.
Boa noite.
Ótimo. Requerimento número 072/2019, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira. Os vereadores, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, o vereador que mais subscreve, requer que após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, sobre o Abelho Filho. Solicita manutenção na rede de esgoto e construção de rede de água pluvial na rua de Olinda de Ribeirão. Justificativa. Tal solicitação tem por objetivo promover uma gestão adequada no saneamento municipal, proporcionando, além de conservação do meio ambiente, a saúde, o bem e o bem-estar da população, um trabalho de qualidade. Sala das sessões Messias Lopes, 1 de agosto de 2019, assina o vereador Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Requerimento 073/2019, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, ao excelentíssimo senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que mais subscreve requer que após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito de Rio Novo, seu Romeu Rabelo Filho. Solicita a colocação de placas indicativas com X de coleta de lixo nos tambores distribuídos pela cidade. Justificativa. A falta dessa informação leva alguns munícipes a descartar seus lixos fora do dia de coleta, gerando transtornos com animais e roedores e odores. Sala das sessões Messias Lopes, 1 de agosto de 2019. Vereador proponente, Jordão de Amorim Ferreira. Requerimento número 074/2019, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, ao excelentíssimo senhor vereador da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, Romeu Rabelo Filho. Solicita pela poda das árvores próximas do sítio Bela Vista, na região do Mato Lima, para extensão de rede elétrica. Justificativa. Moradores da região ainda se encontram sem energia elétrica. Segundo os mesmos, a companhia de energia não presta serviço por conta das árvores que atrapalham a implantação da rede. Sala das sessões Messias Lopes, 1 de agosto de 2019. Vereador proponente, Jordão de Amorim Ferreira. Ofício do Gabinete de Contabilidade 156/2019, Rio Novo, 1º de julho de 2019. Assunto: encaminhamento faz ao excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara, Jordão de Amorim Ferreira. Senhor presidente, nos termos da lei, estamos enviando a esta Igreja Câmara os documentos abaixo relacionados referentes aos meses de setembro e outubro de 2018, notas de empenhos e os respectivos comprovantes de pagamentos. Colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas, atenciosamente, o meu Rabelo Filho. Rio Novo, 5 de agosto de 2019, ofício do gabinete da parte de contabilidade, 207/2019. Assunto: encaminhamento faz ao excelentíssimo senhor vereador Jordão de Amorim Ferreira. Senhor presidente, nos termos das leis, da lei, estamos enviando a esta Igreja Câmara os documentos abaixo relacionados referente aos meses de novembro e dezembro de 2018, sendo as notas de empenhos e os respectivos comprovantes de pagamento, os balancetes financeiros, e colocamos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente, o meu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo. Entidade declarada de utilidade pública, Lei Municipal 1013 de 2018, Lei Estadual 1918-2010, CNPJ 104-28388, e um ao contrário, dígito 80. Carlos Oscar Niemeyer Magalhães, presidente. Nota em Axica, Caminho das Virtudes. O SEBRAE Minas e o Comitê Gestor da Rota em Axica, Caminho das Virtudes, convidam para a cerimônia de lançamento da Rota Turística de Fé, com assinatura do termo de parceria com as prefeituras envolvidas no desenvolvimento do território. Dia 22 de agosto de 2019, às 13h30, local Fazenda Topada, Rua da Ponte, 2548, Baipendi, Minas Gerais. Confirmar a presença.
Ordem do dia. Requerimento número 072/2019, de autoria do vereador Jordão de Amorim. Solicita a manutenção da rede de esgoto e construção de redes fluviais na rua Leolinda Ribeiro Alvim. Em discussão, em votação, os vereadores Capel permanecem como se acha. Aprovado. Requerimento número 073/2019, de autoria do vereador Jordão de Amorim. Solicita colocação de placas indicativas com dias de coleta de lixo nos tambores distribuídos pela cidade. Em discussão, se requerimento, gente, eu fiz porque onde existe o tambor de lixo, as pessoas não põem o lixo nos dias certos. Um exemplo, em frente à minha casa tem dois tambores. A coleta é no dia de terça, quinta e sábado. Então, eles escolhem no sábado, por volta de umas 10 horas. Sábado à noite, passam vários carros e lota os tambores de lixo. Aquele lixo, ele permanece ali até a terça-feira, que vai ser o dia da próxima coleta. Isso, aí vem os cachorros, espalham lixo, dá rato, dá... E, dentre outras pragas que gostam de lixo, lixo, né? Eu acho que a colocação dessas placas com a indicação e tem que ter multa também, caso veja alguém com, né? Eu acho que vai organizar as coisas e ver se a população respeita esses dias que é feita a colheita.
Pelo nosso presidente,
a palavra é a dona Lúcia.
Aproveitando o gancho aí, na minha rua é a mesma coisa. Final da tenente João Ribeiro, a mesma coisa. Eles são recolhidos, né, pela nossa coleta municipal e, infelizmente, finais de semana, os moradores da circunferência, que eu não posso nem falar quem são, parece que são até sitiantes, eles vêm e depositam ali. Do mesmo jeito, eu já peguei as pessoas colocando, e são grandes quantidades de lixo. Então, eu acredito que nós vamos ter que ter uma maior conscientização com isso em relação aí à dispensação desses resíduos. Muito obrigada.
Em discussão, requerimento número 073. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se acha. Aprovado. Requerimento número 074/2019, de autoria do vereador Jordão de Amorim. Solicita a poda das árvores próximas ao sítio Bela Vista, na região do Mato Negro, para extensão de rede elétrica. Um morador da região vem me procurando há vários meses e, segundo ele, já teve na Energisa para solicitar a poda ou o corte de algumas árvores. São as três árvores, assim. Segundo ele, a empresa não estende a rede até a casa dele, porque tem essas três árvores lá. Então, eu não sei se cabe à empresa ou ao executivo para fazer essa poda. Caso seja a empresa, espero que o executivo solicite a mesma. Caso seja o executivo, eu acho que é importante, porque nos tempos de hoje, né, uma pessoa sem energia elétrica em casa é desumano. Só isso que eu tenho a dizer. Discussão, requerimento número 074. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Temos aqui um ofício da contábil com os empenhos, com comprovantes de pagamento. E um ofício do executivo com os empenhos dos meses de novembro e dezembro de 2018. Os vereadores que quiserem dar uma lida, eles estão aqui na minha sala à disposição de todos. Temos um convite aqui para a rota em Axica, no dia 22, 1h30. Os interessados informar a presença antecipadamente. Temos inscrito hoje o Dr. Claré. Eu passo a palavra para ele agora.
Mauro.
Senhor Presidente da Câmara, em nome de quem cumprimento os demais vereadores, senhores vereadores presentes, senhores funcionários da Câmara, senhor representante da imprensa aqui, que é o nosso amigo jornalista Luiz Carlos Márcio, e nosso conterrâneo aqui presente. Eu vou começar com uma coisa que todo mundo no dia a dia está sentindo, está vendo. O noticiário político brasileiro mais parece um noticiário policial. São escândalos e mais escândalos que se sucedem, inquéritos, ações policiais, ações judiciais, operações com os nomes diferentes. Todas essas questões sendo perqueridas contra muitos daqueles que, ocupando os cargos públicos, fazem desses cargos públicos proveito próprio. Verdade é que o Brasil atravessa uma crise terrível, e principalmente pela corrupção que foi e que ainda continua existindo nas coisas públicas. Pois bem, eu fiz esse parênteses, esse introito, para dizer o motivo da minha vinda como cidadão renovense aqui hoje. É para dizer sobre uma pessoa que foi justamente o contrário disso. Um político que honrou a política. Um político que foi amigo de Lula. Trata-se José Carlos Fagundes Neto, ex-deputado, que representou o Lula por duas legislaturas na Câmara Federal, e que eu tive conhecimento terrível do seu falecimento no mês passado. Hoje, até conversando com o pai do vereador, com o doutor Bernini, que conviveu com o José Carlos, talvez que o Ivaldo Rico também tenha convivido naquela época com ele. Nós sabíamos da grandeza de espírito que tinha o José Carlos. José Carlos Fagundes Neto era justamente o antídoto dessa baixaria que está ocupando atualmente a política brasileira. Em todos os níveis, seja estadual, federal, seja municipal. Não estou generalizando. São exceções que existem e que vão ser proibidas dentro da lei, se Deus quiser, e pelo voto. Haja vista a renovação que já houve nessa última legislatura. Pois bem, eu me senti então na obrigação de vir aqui como cidadão da Provença. Trabalhei com o Zé Carlos também na administração de fora, na época do prefeito Belo Reis. E não sei se eu estou fugindo das normas regimentais, mas tendo em vista que o José Carlos Fagundes Neto ratifico, foi um homem de bem. Exerceu duas vezes o mandato, eleito e reeleito, como deputado federal. E nesses duas vezes de mandato na Câmara Federal, defendeu os interesses de Lula e aqui recebeu também brilhante votação naquela época. Me lembro que o Zé Carlos, se não salva a memória, foi um dos que conseguiram verba, foi um que, me parece, conseguiu verba para a nossa estação de tratamento, que ainda hoje está encampada pela Copaco. O José Carlos sempre conseguiu verba para as exposições. José Carlos Fagundes Neto sempre conseguiu verba para a Santa Casa. Às vezes ele virou. José Carlos conseguiu ambulância para ele. O Brenildo me lembrou hoje, quando eu dei a notícia ao seu pai, ficou muito consternado também, ficou chocado. Era amigo também do José Carlos. E, para os grupos escolares, a reforma de grupos, ele vivia aqui no Novo como um cidadão de Novo, amigo da gente, e volto, e é importante ratificar, um homem de bem, um político na acepção da palavra, um homem que servia ao povo, que nunca usou do cargo de mandato de deputado federal para se completar, para se enriquecer. Então eu queria fazer um pedido, não sei se as normas regimentais permitem, que a Câmara fizesse uma moção de pesado, de cumprimentos à família do José Carlos Fagundes Neto, na pessoa da sua esposa, da sua viúva. Ele faleceu agora em julho. Eu não tenho os dados completos, mas não sei nem o endereço para saber como a gente pode entrar em contato com vocês, se caso seja aprovado esse meu pedido. Não sei se é um requerimento, um assunto, mas é uma manifestação do Rio Novense. Em agradecimento a um homem de bem e que nos ajudou muito a nossa cidade. É só isso. Muito obrigado por ter usado a palavra.
A gente que agradece o senhor e o pedido será feito. Uma moção para uma pessoa desse nível, eu acho que é até um pedido bem simples, né? Para quem foi. E na próxima terça a gente põe em pauta. Eu acho que o Brenildo deve ter dados desse deputado, ele deve saber alguma coisa. Eu vou ver com o Brenildo, se ele tem o histórico dele, alguns dados, a gente monta a moção na próxima terça, caso o senhor queira estar aqui presente, a gente põe em pauta e vota essa moção.
Entender a grandeza.
Palavra livre. Com a palavra, vereador Eduardo.
Pela nossa, presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários, até presente. Eu, em contato com o senhor José do Prá, perguntei sobre aquela nossa ida a Cataguás, se já tinha resolvido a questão da linha. Ele falou que parte da linha, onde era o problema, que um dos proprietários buscou os funcionários da prefeitura e foi feita essa limpeza com os funcionários da prefeitura. E o restante, a energia não veio. Aí eu juntamente com o Eliano, a gente está ligando, já tem mais de uns 10 dias que a gente já está ligando. Aí eles vieram uma conversa que era para fazer metade os produtores, metade a energia faria. Aí eu falei, vou te falar, naquela reunião, eu não sei se tem ata, se tem coisa, mas vou te falar que naquela reunião o que foi combinado é que a Energisa mandaria dar uma faxina lá na linha do Córrego dos Anjos. Aí liguei depois novamente, eles falaram que precisava do CDC dos produtores. Eu falei, mas CDC, quando nós chegamos na reunião, já estava o horário que faltava a luz, os produtores ficaram sem luz, o tempo que ficou sem luz. Faltou, não faltava nada. E agora está faltando o CDC? Aí ele pediu para eu ligasse hoje, novamente, que eu falei, na verdade, ele perguntou o que a gente queria. Eu falei, aí eu consultei novamente o seu Zé do Prau, Zé. Eu não discuti com o rapaz, não, porque no dia, eu tenho 99,9% de certeza que ficou combinado a Energisa fazer essa manutenção, que é necessário para que o produtor não tenha problema com chuva, com árvores que caem na linha. Aí ele mandou eu ligar hoje. Eu falei, o que a gente está querendo? Aí eu falei, liguei novamente para ele antes de ontem falei com ele, ó, a gente precisa que faça manutenção. E eu entrei em contato com o produtor, que ficou com contato. Eu não quis falar sozinho, porque eu não tinha, né, um contato com o produtor, que ficou combinado que vocês limpariam a mesma lá. Aí ele pediu para ligar hoje, só que eu liguei agora à noite, ele falou que não tinha recebido superior dele. Eu falei, o que a gente tem é uma data que vocês vão vir para limpar. Que na verdade o que precisa não é conversa, não é nada. O que precisa é que se cumpra o que foi combinado lá entre a gente. Porque lá eles tinham tudo depois para fazer o serviço, estão botando mil empecilhos. Aí ele pediu para ligar amanhã de novo, na próxima reunião eu vejo novamente como é que está a situação.
É, a gente até elogiou a ida lá, né? Falamos que eles estavam com a resolução para tudo aqui no Japão. Elogiamos aqui na casa. Mas infelizmente, mais alguém que eu usa a palavra? Com a palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente, senhores vereadores, a todos os presentes aqui no plenário. Primeiramente, eu gostaria de saudar os vereadores. Hoje nós estamos iniciando esse segundo semestre de trabalho, desejar bons trabalhos para todos, que a gente. Nesse segundo semestre agora consiga ter boas discussões, bons projetos, boas indicações aqui nessa casa e que a harmonia sempre prevaleça entre nós. Primeiramente também agradecer ao Dr. Claré pela presença, foi muito bem lembrado, Dr. Claré. Eu não tive a felicidade de conviver, mas meu pai sempre falou muito bem da figura política do senhor José Carlos Fagundes e eu acho que essa vida do senhor aqui é muito pertinente para que a gente possa, em nome do povo de João Lobo, fazer essa pequena e singela homenagem diante a tudo que foi feito aqui, conforme foi descrito aqui pelo senhor. Então, eu tenho que, em nome da Câmara, também agradecer a sua presença, doutor, e saber que é uma homenagem merecida. A questão da Energisa, coincidentemente, eu ia, ao ver o requerimento aqui que o vereador Jordão fez, eu ia tocar justamente nessa questão que o vereador Eduardo fez até uma brilhante explanação, a questão da resolutividade daquela reunião. E eu acabei, fui surpreendido até agora, porque eu acredito que não tem a ata daquela reunião, mas tem a palavra e tem nós somos testemunhas que eles se comprometeram a fazer um serviço que, na minha opinião, é uma obrigação deles também, porque as árvores existem lá, eles que vêm com a linha de transmissão de energia, passam por cima da árvore, prestação de serviço, não está fazendo nada voluntário, nada gratuito, os produtores, é o mínimo que tem que fazer, mesmo porque ali também pode representar não só uma perda de energia para quem está ali, dependendo da situação, pode afetar até outras pessoas no entorno, até mesmo a cidade, considerando aquela divisão de linhas que a gente pode acompanhar como que funciona lá. Então, conforme mesmo foi dito pelo vereador Eduardo, pelo presidente Jordão, do mesmo jeito que a gente elogiou, a gente também está aí pronto para criticar. E se eles não cumprirem com aquilo que foi combinado, nós vamos pegar, vamos mandar ofício para a diretoria realmente de Energisa, relatando até anexando a reportagem. Na reportagem que foi colocada, foi explicitado muito bem qual foi a palavra que eles deram aqui, e a gente espera que se resolva, porque já deu tempo suficiente para eles tomar a providência. Porque quando nós fomos lá, o grande problema deles, que eles falaram que eles queriam fazer o serviço, mas só que os produtores não colaboravam. E pelo que foi passado, houve a colaboração dos produtores e agora não está tendo a resolutividade por completo do problema. Então, foi muito bem feito o trabalho pelo vereador Eduardo, essas ligações, esses contatos, e vamos manter isso atento. Acho que se até semana que vem, se não tiver um cronograma, um plano de aviação para resolver, vamos oficiar a diretoria da Energisa mesmo, falar que não foi cumprido com aquilo que foi pactuado entre o Legislativo de Rio-Grandense e os diretores da Energisa.
O ofício eu pedi já para ser feito. E até o senhor me deu uma ideia boa, da gente pôr a reportagem indexada e mandar para eles o que foi dito lá. Eu
foi protocolado o ofício também, não?
Foi. A gente foi com o ofício para lá, protocolamos o pedido, só que eles já estavam com tudo pronto. As respostas propostas que a gente queria, já estava pronto, tudo pronto, já engatilhado para tudo ser feito. E eu acho que eles deram um prazo ali de 15 dias. Já deve ter uns 3 meses. Ou mais, né? Mas alguém quer fazer o uso da palavra?
Com
a palavra, vereador.
Está contando para o Dr. Claré, muito pertinente, essa lembrança aí. E falar que mais do que justo, viu, doutor Claré, será feito. E o que eu queria colocar aqui, eu nem fiz requerimento, porque eu acho que é uma coisa que está aí no nosso dia a dia, e nós, como nove representantes do povo, nós temos toda a liberdade de estar levantando esse problema todos os dias. Não precisa de requerimento, eu tenho certeza disso. O que acontece é que nós estamos precisando de um veículo exclusivamente para levar a nossa funcionária ou funcionário escalado naquele dia para fazer o serviço a domicílio. Eu acho que é o mínimo de respeito ao cidadão rio-novense, principalmente ao paciente que se encontra com algum adoecimento, um carro limpo para poder estar levando para fazer o procedimento na casa dele. Me chamou a atenção essa semana, quando a funcionária me chamou para me mostrar, eu fiquei muito constrangida, porque se fosse um ente meu, na minha casa eu não queria que ela tivesse ido, porque o carro não tinha condição nenhuma que ela descesse com material para fazer o tal procedimento na minha casa. Falo com a propriedade, porque a gente não tem 3 anos de formada, a gente tem mais de 30 anos, a gente sabe o quanto é um uniforme da gente sujo dentro de uma casa fazendo um procedimento limpo em algum paciente. É lamentável estar falando isso aqui, mas eu avisei para o secretário de saúde que eu ia falar, porque eu não vou fazer requerimento. Eu sei que os veículos são poucos, mas é o mínimo. É um carro limpo para poder funcionar, até entrando dentro dele, para estar atendendo algum dos nossos doentes aí que estão no dia a dia. São mais de 20 atendimentos por dia. A gente sabe que tem curativos na zona rural. A ideia que eu ia dar de que fossem feitos curativos na zona rural na parte da tarde e os da zona urbana na parte de manhã, mas não adianta, porque o carro vai chegar da zona rural sujo e ele começaria na zona urbana de manhã sujo. Então, que nós agora juntos aí possamos dar ideias. Acredito que a gente tem o nosso secretário que está bem empenhado, já chegou o conhecimento do nosso prefeito, ele não ficou satisfeito. E mais ainda, eu que estou ali vendo todo dia funcionários saindo. O Jordão está aí testemunho. É lamentável o carro sair do jeito que sai para ele atender um curativo no domicílio de um paciente recém-operado. Fica aí o meu, sabe, meu desabafo, porque a gente está falando porque a gente é envolvido na saúde e é o nosso serviço, é o nosso município e é tudo que a gente quer, é um restabelecimento bom de um paciente nosso do Rio Novo que por alguma ocasião passou por um procedimento cirúrgico ou está com algum adoecimento que necessita de um curativo a domicílio ou de um cuidado. Me desculpe o desabafo, que fique aí nós 9 vereadores. Nós vereadores, se vocês verem o carro, gente, fale o carro. Fale, chega e fala. Esse carro não tem condição de sair. Porque isso aí, às vezes, o nosso prefeito, o nosso secretário não está sabendo que o carro que está saindo para poder atender o domicílio é um carro que acabou de vir na roça trazer uma criança para a escola. Então, eu acredito que se a gente fizer um pouquinho aí de jogo de cintura, a gente estabelece um carro aí para ficar só atendendo o domicílio. É só isso que eu falo. Se isso não for atendido, eu vou fazer em forma de documento. Só isso. Muito obrigado.
Bem colocado, senhora. Eu já fiz essa linha dos curativos. E eu, infelizmente, passei por isso por meses, quer dizer, por anos, né? Só que eu tinha a liberdade de todo dia cedo pegar o carro, ver que ele está sujo e ir lá no barracão eu mesmo e lavar o carro. Porque, infelizmente, eles entregam o carro terra pura. Uma vez, pediram para eu ir na igrejinha para buscar um senhor lá, na hora que eu abri o carro, eu mesmo falei para ele, senhor, não entra aqui. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque se fosse o meu pai, eu não queria ele dentro de um carro sujo assim. Eu vou lá no barco com agora, lavar ele, volta aqui e busco o senhor. Mas eu acho desnecessário. Você já tem que fazer a linha, você tem que preocupar com um carro que está sujo, que está ali dentro do barco. Eu acho que o mínimo que pode ser feito todo dia, no fim do expediente, que seja limpo todos esses carros que prestam serviço aqui do povo, que infelizmente é um carro de saúde. Se fosse um ônibus ou alguma coisa que está sujo por fora também, porque eu acho incômodo você entrar em um ônibus sujo, você ainda entenderia, mas carro para a saúde, ele tem que estar limpo e com a desinfecção feita.
Só lembrar, gente, que o material que a funcionária leva são materiais estéreis, são materiais limpos para chegar na casa do paciente. Quer dizer, como é que eu coloco uma maleta dentro de um estofado com poeira? Entendeu? Um carro, infelizmente, gente, quisermos nós ter 10, 20, 30 carros para estar atendendo. Eu entendo perfeitamente a situação. Estamos com carros danificados, estamos com carros em retífica, estamos com carros pequenos atendendo hemodiálise, pacientes de oncologia. Entendo perfeitamente. Tem pacientes que não estão podendo viajar em ambulância, estão passando mal. Entendo perfeitamente. Mas os curativos são feitos diariamente. Que nós arrumamos alguma maneira que esse carro seja exclusivo do curativo. É o mínimo que o nosso município merece.
Senhor presidente, com a palavra é do Guilherme. Senhor presidente, senhora secretária, eu tenho uma certa afinidade com o coordenador do setor de transporte. Eu vou procurar saber essa questão de o que pode estar acontecendo, também com o coordenador do setor de saúde, para ver essa questão da escala dos curativos, o que pode ser feito. A demanda é muito grande, realmente. Às vezes acontece, assim, a gente tem uma visão da questão do setor de transporte, que há muitos veículos, mas essas escalas dos veículos, elas não são fixas. Por exemplo, tem dia que tem carro para... Tem criança que fazendo tratamento no Rio de Janeiro, tem criança fazendo tratamento em Belo Horizonte, tem os pacientes fazendo tratamento em São Paulo. Então, nós vamos colocar que tem três carros que, às vezes, estão fazendo viagem com os três estarem no mesmo dia. E às vezes, está lá o carro que está fazendo curativo, chega agora, 7h30 da noite, 8 horas da noite, chega um paciente da zona rural e aquele carro tem que sair para levar o paciente na zona rural. Então, muitas vezes acontece isso. Não estou falando que é assim, não. Eu vou conversar com ele para procurar entender, para ver se isso está se tornando uma rotina, porque isso não é uma coisa também fixa. Ah, todo dia tem na zona rural. Mas é bem lembrada a questão, a gente tem que estar observando essa questão mesmo, e amanhã mesmo eu vou procurar o Sandro lá para a gente ver o que se isso está sendo uma constante. Teve a questão que a vereadora falou, nós tivemos uma baixa no carro aí, mas é uma coisa que eu acho que dá para alinhar direitinho para conseguir resolver.
Aí, se alguém fazer uso da palavra, tem um artista plástico. Eu até fiquei surpreso em saber que ele é artista plástico. Ele pediu uma ajuda a gente, que é o Fernando, que está aqui presente aqui com a gente. Ele vai fazer uma escultura e doar para as Conce. Aí eu estou aqui com a lista, que ele me deu. Eu vou ver se eu faço uma cópia e ponho na mesa de todos. Quem puder ajudar, é para uma boa causa, para o Hospital do Câncer, até parabenizar ele pela iniciativa, porque atende muita gente daqui lá às Conas. Agradeço, senhor. Mais alguém? Então, declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite.